Seja bem-vindo ao Grupo Marcos. Obrigado por seu interesse. Você está no curso A Imagem da Luz, a presença do Cristo nas três revelações. Para ter acesso gratuito a todo o material do curso e a outros estudos, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br.
Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E como nós combinamos, a Ana começa com uma pergunta para o Carlos. Carlos, você gostaria de falar alguma coisa antes da primeira pergunta?
Pode perguntar, eu falo antes de responder.
Então, vamos lá, Aninha, pode começar a sua pergunta.
Boa noite, Carlos. Gostaria de agradecer muito, né, por todos esses ensinamentos, né, que a gente está, eu particularmente, assim, estou adorando, né? E, assim, o que me chamou a atenção foi que você comentou que, diante da falta de conexão, né, atualmente, né, dos homens aqui na Terra, dessa conexão com Deus, e que as instituições cristãs aqui na Terra, né, eles são prontos-socorros, né, porque a gente percebe que não tá, a gente não está conseguindo dar conta, né, de tantas demandas. Então, o caminho mais assim, correto, mais rápido, seria aflorar em nós a nossa consciência, né, do nosso tempo divino. E aí seria um trabalho mais individual, e a nossa ajuda, né, no caso aí, seria ajudar, né, nesse caminho. Não sei se eu me fiz entender.
Fez sim. Ótima pergunta. Obrigado.
Todo mundo já leu, está fazendo curso, assim, já estão ouvindo as aulas, está todo mundo mais ou menos ciente do conteúdo. Tá. Alguém já passou dos áudios do 10? Já começou a fazer a revisão? Não, ou já? A gente tem 10 áudios de exposição e depois tem a revisão. Quem já chegou na revisão? Uma pessoa, só uma, duas. Tá, ok. Antes de responder, assim, é importante entender que a ideia do curso é a seguinte: os dez primeiros áudios, né, correspondente aos capítulos, eles são bem mais difíceis. Então, tem que atravessar esses capítulos. E a partir da revisão, a gente vai explicando passo a passo. É como se a gente quisesse, num primeiro momento, dar uma ideia bem geral, mesmo sabendo que vai ficar difícil de entender, porque é muita informação, é muita coisa, mas é aquela vista ampla. Depois, a partir do 11º, a gente inicia a revisão, que é bem mais lenta. Normalmente são 2, 3 encontros, né? 3 horas. Fazendo a revisão de cada capítulo. E aí, como vocês tiveram essa visão geral, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. Então, é só para não achar que está muito difícil, não é para mim. Não, a gente, infelizmente, precisa, digamos assim, começar por algum canto. Então, é uma espécie de tratamento de choque, né? Você vê tudo ali, olha, nossa senhora, essa cidade toda aqui eu nunca vi, e tem aquele prédio, e tem aquela casa, e tem aquele monte, e tem não sei o quê, e tem um zoológico, e tem um parque. Então fica meio assim, amplo demais, digamos. Mas depois a gente vai, a partir do 11º encontro, fazer uma revisão bem passo a passo. Então, não tenho a angústia de entender tudo, não tenho a angústia de ter que dominar tudo, porque é uma introdução geral. Você está vendo a cidade do alto. Então, é a cidade imensa que você está vendo do alto. Então, você não vai conhecer a cidade toda assim. Você vai ter uma noção do tamanho da cidade. Você vai ter uma noção de quanta coisa tem lá. Depois, a gente vai lentamente discutindo várias questões específicas de cada capítulo. Certo? Um aviso geral. A nossa relação é com Deus e, em particular, com Cristo. Né? Onde é que nós nos perdemos? O cristianismo, ele é, por definição, um compromisso íntimo e pessoal. Né? É uma relação com Cristo. Quem lê o Novo Testamento com atenção vai ver isso. Em nenhum momento o Cristo conclama a estruturar, a criar organizações. Não. Cristianismo é uma relação pessoal. Esse é o ponto central. O Cristo usa várias imagens, né? Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. A relação da ovelha com o pastor é uma relação pessoal, né? Inclusive pessoalíssima, né? Porque a própria ovelha, o animal, ele reconhece a voz do pastor. Ele segue a voz do pastor. Se vier outro, ele não reconhece, né? Há inclusive relatos, né? Ainda hoje, em algumas regiões, que vai ter o comércio lá de ovelhas e elas chegam na feira, elas se misturam. Mas quando o pastor quer separar, ele chama e sai andando. Então, naquela multidão ali que ninguém sabe de quem é quem, as ovelhas dele vão segui-lo. Jesus usa a imagem de nós sermos um galho da vinha. Quer dizer, é uma relação direta, né? O galho se alimenta da seiva da árvore. E várias outras. Só que às vezes a gente esquece disso. E aí surgem vários, talvez a maior parte dos nossos problemas. Porque a gente deixa de ter uma relação pessoal com Cristo, ou Deus, né? O Cristo representa Deus na Terra, pelo menos do ponto de vista espírita, né? Kardec é muito claro em relação a isso. E nós trocamos essa relação por outras coisas, né? É o que na cultura judaica se chama idolatria. A gente ingenuamente acha que idolatria é só o sujeito que está lá adorando uma pedra, uma árvore, uma caverna, e a gente zomba e ri achando que é superior, fazendo a mesma coisa. Quando nossa adoração não está vinculada a Deus ou ao seu representante máximo, né? Porque o Cristo é um representante. Nós estamos cometendo idolatria. E o resultado não é bom. Por quê? Porque nós somos um galho que resolvemos nos afastar da árvore e nos vincular a uma pedra, a um lugar que não vai nos dar nutriente. Então, o resultado é o que a gente está vendo: murcha. Murcha. Aí, na hora que vem o sol forte, a gente não faz sombra, não tem folha, só o galho em seco. Não dá conta de nada. Então, é muito importante a gente entender que ou nós temos uma relação pessoal ou nós não temos nada. Né? Serve para várias situações da vida, né? Às vezes a pessoa troca Deus por um time de futebol, por um partido político, por um clube disso, né? Por um ator famoso. Por uma banda de rock, nada contra nada disso, só que cada um tem o seu valor, né? Não dá para mim pegar uma banda de rock ou de qualquer música que eu goste e colocar no lugar de Deus. Mas a gente faz isso. Eu tendo a falar mais do movimento espírita porque eu me sinto mais coerente, porque eu não me sinto coerente estar falando isso, porque os evangélicos da igreja tal, primeiro porque eu não acompanho de perto. Às vezes eu não conheço, né? Tem tantas igrejas com as suas particularidades. Então, e nós aqui, pelo menos até onde eu saiba, pelo menos em grande maioria, senão todo mundo somos espíritas. A nossa reflexão é a partir daí. E a gente vê isso, né? Assim, de uma forma muito clara, né? E isso não é bom. A gente trocou, né? A gente trocou o fim pelo meio. O grupo espírita, ele pode se tornar um meio da gente ampliar o nosso vínculo com Deus e com o Cristo. Mas ele por si só não é a finalidade. Então, isso às vezes a gente tende a confundir, como espírito confuso, um planeta inferior e etc. E é muito perigoso. Porque aí a pessoa acha que se não for aceito pelo centro espírita, pela instituição, tá errado, não tá bem, etc. Por isso que eu pedi no começo. Acho que a gente tem que criar o hábito de avaliar a nós e ao mundo que nos cerca a partir do Cristo, a partir de Kardec, e não a partir de autoridades sociais. Então, a nossa grande dificuldade, eu penso que é essa, né? E se a gente quiser pegar os apóstolos, assim, ninguém questiona o vínculo de um Paulo com Cristo. Assim, ele está deixando claro a toda hora que ele escreve. A gente não questiona o vínculo de um Francisco de Assis com Cristo. Quem conhece o Espiritismo não questiona um vínculo de Kardec com Cristo. Mas para nós é mais cômodo. Aí é que também tem esse ponto. A gente vai pelo conforto. É mais fácil eu ser aprovado pelo diretor da instituição. É mais fácil eu agradar o meu grupo. É mais fácil eu brilhar na palestra de onde eu participo. É mais fácil eu ser o médium da mediúnica de destaque, que recebe mensagem dos espíritos superiores. É mais fácil do que eu me dispor, me mobilizar a buscar uma relação sincera com o Cristo. Primeiro que dá logo medo. E aí a gente, consciente ou não, vai para o mais confortável. Então, o cristianismo é essencialmente uma relação com o Cristo. No nosso caso, uma relação facilitada, orientada, mediada, instruída pela codificação e pelos continuadores. Mas é essencialmente isso. Sem isso, pode ter prédio, pode ter fama, pode ter editora, pode ter helicóptero, pode ter diploma, pode ter o que quiser. Não tem nada. Não tem nada. Então, eu penso que é importante a gente ter essa reflexão do ponto de vista sempre pessoal. Você pode estar ou não em um centro espírita. Você pode estar ou não vinculado à instituição tal. Você pode ser amigo ou não do médium famoso. Você pode ser amigo ou não do diretor. Você pode ser amigo ou não do palestrante. Sabe, tudo isso passa, tudo isso muda, tudo isso se faz e desfaz. Isso é tão fugaz. Uma relação com Cristo, não. E no final das contas, é ele que resolve. Então, eu costumo didaticamente perguntar, quando essas pessoas vêm com essa coisa toda, eu digo: e se tu tiver preso no caixão, quem é que vai te ajudar? É simples. Tá, quem é que tem poder para intervir lá e dizer: não, não precisa estar sentindo esse cheiro horrível, não, vem cá. Então a gente tem que entender que, assim, no final das contas, quem é que tem poder de fato? Né? Quem é que Deus autorizou para resolver a história? E quem se arroga de poder? Quem se arroga de intelectual, quem se arroga de sabedoria. E eu acho que nós estamos bastante confusos no movimento espírita. Bastante. Bastante. Né? É uma sede de adorar, é uma sede de louvar pessoas, é uma sede de aplaudir, é uma sede de alcançar o aplauso. Já entra no centro espírita querendo fazer carreira disso, carreira daquilo. Gente, isso não vai resolver o problema de ninguém e vai nos atrapalhar muito. Então, eu acho que um ponto central é esse: é uma relação pessoal com Cristo ao longo do curso. No próximo, você já tem alguns inícios lá no experienciar. E quem continuar no segunda parte do curso, depois da revisão, vai ter coisas bem mais profundas.
Obrigada. Vamos lá, Sueli, você.
Bom, uma parte você já respondeu aí, mas a minha dúvida é assim, a minha maior dificuldade é essa conexão com Cristo. Parece que eu não consigo, me centrar o suficiente, como se a gente ficasse esperando, sabe, que você vai sentir alguma coisa mágica. Então, se para mim já existe toda essa dificuldade, como conseguir ainda passar para outras pessoas a importância disso? Como levar isso para o centro, se eu, aqui, tão pequenininha, sinto isso, mas também sinto o chamado de compartilhar a importância disso?
Tá, vamos lá. Vou responder bem rápido. Tem um aspecto de compreensão. né, que é o que a gente está trabalhando primeiro no curso, quer dizer, para Allan Kardec, a mensagem que ele publica do Espírito Verdade tem algo muito importante escrito, né? Eu tenho, vocês não estão abandonados, eu tenho em vocês a minha semente. Então, há um elemento de conexão que Kardec defende, né? Para a gente não achar que está criando teoria nova, não. É muito claro esse tipo de conexão e outras coisas que o magnetismo também explica. Então, tem esse primeiro ponto. Vou citar o exemplo do Eurípides, do Marcos, na verdade, né? Do Marcos e Eurípides na época de Jesus. O Marcos, ele leva o pai dele à falência e preso, porque ele convence o pai a libertar os escravos. Calma, calma. Ele não foi de farra, não. O pai dele era o governador de Sebastião, de uma área importantíssima na época do Cristo. Talvez até tivesse envolvido na crucificação, mas graças a Eurípides ele escapou de cometer esse erro terrível. E ele convence o pai a libertar os escravos. Estou resumindo bastante. O pai liberta, só que os escravos na época de Roma não eram dele. Escravos são de Roma e ele tem o usufruto, como se diz hoje. Enfim, então ele estragou a propriedade romana, foi preso. Ele sabia que ia ser preso, encaminhou os filhos. Um que era mais do mundo encaminhou lá para um parente e o Eurípides ele encaminhou para outro lugar. O Eurípides acaba chegando no povoado Essênio. E tem uma mulher que é a babá do Eurípides, a pessoa que tem a intimidade dele desde criança, ele ainda é criança. Ele vai para o povoado, passa alguns anos e volta. Ela fica numa chácara, num sítio perto, que tinham relações de amizade com o povoado, mas não era uma educação dos essênios. Quando ele volta, mais natural. Conta o que aconteceu. O que é que você aprendeu? Como é que é lá? E etc, etc. Saudável e natural. Mas a resposta do Marcos é muito importante. Para a gente hoje, do grupo Marcos. Ele diz o seguinte, tudo o que eu aprendi, eu vou mostrar para vocês no meu dia a dia. Então, assim, porque se eu aprendi de verdade, vai transpirar onde eu estiver. Se eu não aprendi, não adianta eu estar aqui me gabando que... Então, é essa relação mais profunda que deve ser o nosso maior investimento. Se a gente, de fato, melhorar, se isso, de fato, nos transformar, ou melhor, quando isso nos transformar num ponto mais profundo, o resto é natural. É o que eu digo. Boa parte de quem quer se integrar no grupo Marcos é estudar, entender e aplicar na própria vida. O resto é natural. O resto, né, tem que ser natural. Não pode ser um discurso, ah, vou decorar aqui para falar na sala de aula para o professor achar bonito e eu ganhar nota 10. É outra coisa.
Perfeito. Eu concordo que o livro do Eurípides é lindo, mas esse A Grande Espera me tocou profundamente. Essa singeleza da vida, mas que leva aos ensinamentos, foi o que mais me marcou. Obrigada.
Nada.
Cremilda, pode fazer essa pergunta.
Boa noite, tudo bem? Eu entendi com a sua explicação e que eu tenho estudado, né? Eu estou há pouco tempo participando do grupo, mas assim, venho estudando o Espiritismo há bastante tempo. E eu entendi que você quer dizer o seguinte, pelo menos para mim, né? O que eu vim aprendendo no decorrer desse tempo estudando, que o objetivo é nos reformar, né? É a reforma íntima, é esse contato direto, essa intimidade com Cristo. Seria essa reforma. São as atitudes que eu vou ter na minha vida é que vão me definir cristã ou não. Seria isso?
Sim. Eu acho que vai um pouco além da reforma íntima. Em que sentido? A relação com Cristo, proposta por ele e defendida por Kardec, é uma proposta de amizade. Esse é o ponto central. A reforma íntima, o nosso amigo vai nos ajudar a fazer. Porque a gente tem uma concepção que não é espírita, que não é do cristianismo primitivo, que é assim, não, eu vou melhorar tanto que eu vou ser amigo do Cristo. Do meu ponto de vista, pelo menos para mim, é uma loucura, porque, poxa, marcar uma amizade para daqui a 10 bilhões de anos fica um pouco chato, né? Assim, tá? E daqui a 10, onde é que ele não vai estar? Então, assim, é um negócio meio maluco, a conta não fecha, não vai encontrar nunca. Se a exigência é essa, desiste. Mas o ponto não é esse, graças a Deus, porque ele já nos chama de amigo quando ele esteve aqui há 2.000 anos. Então, a ideia é uma relação de amizade. A partir dessa relação de amizade, a gente pede dinheiro emprestado, pede cuidar das nossas feridas, pede para escutar nosso choro, pede para nos ajudar nos nossos vícios. Diz assim, ó, o negócio aqui tá uma droga, mas me ajuda, eu sei que você é amigo, o negócio, ó, e fiz de novo, vergonha, né? Mas é você, eu só tenho você para contar, então aqui, ó, foi, falei mal de novo mesmo, aí me ajuda. Então, acima de tudo, é um vínculo de amizade se nós conseguirmos entender as mensagens que Kardec publica do Espírito Verdade. Está muito claro ali o reforço, disse, olha, eu estou tocado de compaixão por vocês. Vocês estão numa desgraça tão grande que eu não tenho outra coisa para fazer a não ser estender uma mão generosa. Quer dizer, é uma reafirmação, disse, olha, é isso mesmo. Eu continuo estendendo a mão para vocês, eu sou amigo de vocês. Então eu penso que o ponto inicial e central é uma amizade. A reforma íntima vem em conjunto e vai durar muito tempo. Então tem que entender a questão da ordem. Primeiro eu preciso de apoio. Primeiro eu preciso de quem de fato me ajude. Primeiro eu preciso daquele que age em nome de Deus. E que estender a mão para mim, quer dizer, eu tô caído na lama. Eu só vou aceitar a mão depois que eu me levantar e tiver limpinho? Eu quero agora, me ajuda, senão talvez eu não saia da lama. Talvez eu não tenha força para sair por mim mesmo. Então, eu aceito a tua mão depois que eu tiver aqui, que eu sair, fica esquisito. Porque se nós tivéssemos esse potencial de resolver por nós mesmos, não precisava do Cristo. Mas se você dá conta, ok, estou te aguardando aqui. Né? Se você dá conta de chegar aqui em casa, subir as escadas, dou. Então, ok, estou aqui em cima te esperando. Ah, não tenho como subir só, ah, eu tenho medo de elevador. Ah, então peraí que eu vou embaixo te ajudar a chegar aqui. Então, é muito importante a gente compreender o que o Cristo disse e compreender o que Kardec disse sobre o Cristo, reforçando. Reforçando, né? Não vou comentar, mas tem várias mensagens do Espírito Verdade, tem vários comentários de Kardec, enfim, tem todo um conjunto da obra de Kardec que vai reforçar essa ideia. O Cristo é e quer ser o nosso amigo, né? Cabe a nós também querer. Então, não é a reforma íntima, não é fazer a caridade, não é. Até porque a gente não consegue fazer essas coisas, a gente se atrapalha, mete os pés pelas mãos, faz cada burrada. Eu acho que o investimento mais certo é fazer amizade com Cristo. Aí a gente faz junto, ele vai corrigindo, a gente vai tentando, e a coisa tende a andar muito melhor, com a ajuda, naturalmente, de um espírito superior, né, que o conhece melhor do que a gente, chamado anjo guardião. Então, primeiro a gente. É aquela história. Você vai para a guerra e vai lá para a guerra, leva um bocado de tiro, depois que você vai atrás do batalhão, eu acho melhor. Cadê meu time? Eu posso contar com o quê? Cadê os meus recursos? Então, a partir de juntar, de me vincular, de ter os meus recursos, aí eu vou para a batalha, eu vou escalar o monte, né? Eu vou atravessar o deserto, mas eu antes me preparei minimamente. Eu tenho quem me ajude, eu tenho a quem recorrer. E eu tenho uma intimidade emocional, que vai viabilizar isso. O Cristo tem intimidade emocional conosco, né? Ele faz questão de dizer: conheço cada uma das minhas ovelhas, etc, etc. Vocês é que não querem ter comigo. No final das contas, é isso. Olha, eu conheço vocês, acompanho, amo agora. Vocês parecem que ainda não estão animados a serem meus amigos. Estou esperando. Eu penso que é uma questão básica, né, que Kardec destaca, que Emmanuel destaca, que Bezerra destaca, né? O Bezerra tem uma frase que é comum que ele diz assim: o Cristo continua o mesmo. O que é que ele está dizendo? Claro que ele evoluiu, mas não é esse ponto que ele está destacando. Continua a mesma pessoa amorosa, continua amando vocês, continua disposto a sofrer para ajudar vocês, continua disposto a amparar vocês. Vocês precisam querer. Então, penso que o ponto central, assim, que a gente está fazendo, discutindo tudo isso, no final das contas é isso. É assim, resumindo tudo, se você entendeu isso, o resto é complemento, é se quiser. É, mas como a gente está muito confuso, muita teoria maluca, muita coisa, a gente está fazendo um estudo mais detalhado, mostrando ponto por ponto. Mas assim, a essência do curso é essa. Entenda que, do ponto de vista espírita, do ponto de vista de Allan Kardec, dos espíritos superiores, o Cristo está dentro de você, acompanha a sua vida, é seu amigo e está aguardando a sua amizade.
Rose, manda sua pergunta aí para fazer para o nosso coordenador espiritual, pode ser?
Ah, eu
Aquela.
acho que todo mundo aqui já tem alguma coisa, já tem algum mínimo de familiaridade com mediunidade, mas se não tiver, não tem problema, né? Se tiver com medo, desliga a câmera, desbaixa o computador, que se caiu a internet. Ninguém vai saber nunca se foi internet ou não. Então fica tranquilo, tá certo?
No mais, só precisa vibrar muito, com muito amor, que o resto tudo dá certo, né, Carlos?
Então, assim, a gente conta com vocês, né, para criar um ambiente adequado, criar um ambiente de paz, de tranquilidade, né? O que nos afasta do Cristo quase sempre é o medo, né? Então, é conseguir simplesmente ficar tranquilo. Ouve a comunicação, depois vai ter a gravação, avalia com calma, né? Assim, é entender que, do ponto de vista espírita, simplesmente não tem nada demais. Quando Kardec descreve Gabriel Delany, com 6, 7 anos de idade, conversando com os espíritos e participando de reunião mediúnica, eu acho que ele estava dizendo isso. Está na Revista Espírita, não inventei nada, é coisa de Kardec. Então, assim, ele está dizendo: olha, se o trabalho é sério, se vocês estão com a intenção sincera, se vocês estão orando, tá tranquilo. Vai atrair espírito? A gente espera que sim, né? Porque senão eles não se comunicam. Então, sem atrair fica mais difícil. Mas é importante a gente manter um clima de paz, de calma. Não vai acostumando. Se assustar um pouco é normal, né? É entender que é um processo seguro, né? É um processo seguro. Bem mais seguro que andar de carro no Brasil. Então, se você andou de carro ou de ônibus, então você já está qualificado para enfrentar este processo. A gente faz uma prece inicial e depois, né, a gente começa essa etapa do trabalho, tá certo? Fiquem tranquilos, né? A gente não vai trabalhar nenhuma questão pessoal, mas a gente vai refletir sobre questões gerais, né, que podem ser úteis a cada um de nós. Então vamos lá. Pai amado, nesse instante, rogamos tua paz, tua ajuda, em nome do Cristo, para que consigamos, inspirados por teu amor, permitir nesse instante que os bons espíritos estejam conosco e, se é de tua vontade, que eles dialoguem com nossos corações. Paz e alegria em vossos corações. Quero dizer que muito me empolga ver rostos novos para o Grupo Marcos, mais antigos, no que diz respeito aos laços de afeto verdadeiros. Estamos juntos. Caminharemos com vocês, de forma cada vez mais próxima. Sei que muitos corações têm se empolgados, muitos do que aqui estão e outros que não puderam estar. Não importa, o Cristo nos une agora e também depois nos unirá ainda mais. não há o que temer, a não ser uma coisa: a escuridão que se faz no ser, quando ele, de forma revoltada e leviana, resolve afastar-se da luz deste mundo. Estejamos com Cristo, inclusive em nossos erros, suplicando ao Mestre que misericordiosamente nos corrija, nos ensinando o caminho verdadeiro de Deus. Podemos iniciar.
Boa noite, irmão. Continuando, né, esse tema do templo divino em nós, muita gente se baseia nos ensinamentos de Jesus e agora no Espiritismo. Mas, assim, nós damos conta, né? Porque às vezes o medo invade de não saber se somos capazes, né, dessa construção do templo divino em nós mesmos. Você puder discorrer um pouco sobre o templo divino em nós?
Minha amiga, não se trata de capacidade, porque sois filhos de Deus. A vossa própria essência já é o templo divino. Não tenhais uma falsa modéstia em relação ao Criador. Sois, ensina o Cristo, seus filhos amados. O Mestre não teria buscado a cada um de nós, se não soubesse com toda a clareza que sim, somos capazes e devemos apenas desejar verdadeiramente que o amor de Deus resplandeça, que o amor de Deus se amplie, que o amor de Deus faça morada permanente em nosso ser. O Cristo é o exemplo, é o guia e modelo, como destaca Allan Kardec, para vos dizer como eu, vós também sois filhos de Deus. Podeis, certamente, cultivar o amor divino em vossos corações. Podeis, certamente, amar e abraçar o Cristo, ainda que imensa seja a distância que nos separa dele, porque esta é uma lei da natureza criada por Deus. Não podeis vós acalentar em vossa mão um pequeno animal que jamais vos compreenderá, mas ainda assim o amais, o protegeis. Não é necessário uma igualdade de desenvolvimento espiritual para que haja uma troca significativa de amor. Ao contrário, ordena a lei divina que o maior sirva ao menor, por algo muito simples, porque Deus serve a todos. Todos nós, se não fôssemos servidos pelo Criador do universo, diariamente sequer existiríamos. Portanto, almejar vincular-se ao Cristo não é uma questão de querer ser melhor do que o outro, é atender à vossa necessidade mais elementar e básica, é reconhecer-se como criatura diante de um Criador sublime, para que, vinculado ao irmão mais sábio, aprendais a desenvolver-se a si mesmo. Não caiamos, portanto, nos argumentos infelizes e infrutíferos de que seria orgulho. Não, seria perversão espiritual bloquear-se para o amor de Deus e para o amparo do Cristo.
Obrigada, irmã.
Essa busca
interna nossa que muitas vezes nos leva a um sentimento de solidão mesmo, né? Porque a gente representa na nossa família papéis com os nossos familiares, a gente representa no trabalho, enfim, a gente tem todas essas relações no dia a dia. Mas essa angústia às vezes nos bate de que quando chegar a nossa hora, ou chegar a hora dos nossos entes queridos, ou das pessoas que nos rodeiam, nós vamos voltar e vamos nos deparar com conosco mesmo, com o nosso íntimo. Então, às vezes dá a impressão de que é uma viagem solitária, essa busca. E aí eu queria saber, irmão, essa relação com Jesus, ela torna essa busca menos angustiosa. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu queria dizer, ter em mente, se essa relação com Jesus, ela vai nos ajudar a ter uma relação de menos angústia com a nossa separação, né, da matéria com o espírito. Que eu acho que é o que angustia todos nós no final, no, no, na, 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 no final da nossa vida mesmo, né? Será que eu fiz o que eu devia ter feito? Será que eu consegui passar para as pessoas a quem, né, eu deveria passar e fazer o certo? Né? No final da vida sempre nos bate essa dúvida, né? E essa busca, ela é individual de cada um.
Inicialmente é preciso entender que a etapa da angústia solitária muitas vezes é necessária. Porque somente quando a criatura dar-se conta do vazio que carrega em si, apesar de todos os papéis sociais que exerça com maior ou menor sucesso, apenas quando a criatura se reconhece frágil, como ela é. Apenas quando ela aprende que quase nada é. Ela pode buscar com sinceridade as mãos amigas e poderosas do amigo divino. Pensamos nós que os espíritas se preocupam excessivamente, de forma improdutiva. Cumprirei a minha missão, estarei cumprindo a minha missão, quando nunca questionam diretamente os seus anjos guardiões. Afinal, qual é a minha missão? Em outro sentido, há uma reflexão muito mais profunda. Será que o Cristo olha para cada um de nós como um servo que deve cumprir, desempenhar determinada tarefa? Ou acreditaremos, como ele mesmo disse, já não vos chamo de servo, sois meus amigos? Entendamos. Sempre seremos falhos do ponto de vista divino. O amor do Cristo não exige perfeição, nem desempenho extraordinário das tarefas. Antes de mais nada, é preciso vincular os nossos sentimentos ao Mestre. Lembremos do grande Paulo de Tarso. A sua grande preocupação era simples e diária. Estarei hoje fazendo a vontade do Mestre. Não pensemos em tarefas grandiosas, pensemos na companhia diária do Cristo. Como o Cristo gostaria que eu agisse agora? Isso nos ajudará a sintonizar de forma mais elevada. Mas sim, há uma etapa inicial para todos da Terra necessária. Reconhecer que todos nós, minha amiga, temos sede do Cristo. Quantas vezes o ser humano não se droga de formas mais variadas, com discussões e brigas, com fofocas e insignificâncias, para fugir da sua sede espiritual. Pensemos que há um tesouro nos aguardando. É necessário que queiramos. Lembremos-nos sempre do diálogo do mestre com a mulher samaritana. Era ela o exemplo perfeito de conduta? Seria ela aquela que representaria a perfeição para o mestre interpelá-la? Apenas, disse o mestre, tenho uma água, e se eu te der de beber, caso você me peça, não terás mais sede. Entendamos que nós jamais conquistaremos a admiração do Mestre por nossa grandeza. Não é isso que ele nos pede. Trabalhadores que fazem coisas extraordinárias. Seria como um infante surpreender, em termos de qualidade, um grande arquiteto com seus desenhos coloridos. O mestre não nos pede obra extraordinária. O mestre nos solicita o nosso coração. O que o mestre precisa é que nós queiramos segui-lo a cada dia. O que nós precisamos é reconhecer a nossa imensa solidão e aceitar o fato simples. Apenas o Mestre pode nos saciar. Se buscarmos essa compreensão a cada momento, pouco a pouco, a suavidade do Cristo nos envolverá e tantas angústias que julgamos imensas simplesmente desaparecerão. Portanto, antes de sair cumprindo a nossa missão extraordinária, antes de nos cobrarmos feitos imensos, façamos algo essencial. Fiquemos primeiro perto da luz, para que não tropecemos no caminho.
Boa noite, querido irmão. Nós queremos agradecer a sua presença neste grupo. E para finalizarmos, eu gostaria de pedir ao irmão que, em nome dessas pessoas, desses nossos novos irmãos, né, que o irmão pudesse dar uma palavra de inspiração para que nós, como pessoas ainda individuais, pudéssemos formar um grande grupo em nome do Cristo. Por favor, muito obrigada.
Eu vi o Cristo curar. A simplicidade e a grandeza desse Espírito não pode ser descrita. Mas vós, se quiserdes, podeis sentir esse amor que nunca cessa de trabalhar por cada um de nós. O poder da mão estendida de nosso Mestre reergue todos aqueles que estejam abatidos. O olhar pacífico faz acalmar todas as paixões inferiores que uma alma possa carregar. As sugestões simples e modestas alteram o nosso destino espiritual por milênios incontáveis. Sois também amados do Cristo. Ele vos espera. Ele vos ama. E ele impacientemente aguarda que a vossa alma se abra para que ele possa estender a mão e vos elevar. Entendai, o Cristo não é uma teoria. O Cristo não é uma palestra tecnicamente perfeita. O Cristo não é um livro. O Cristo não é um conceito. O Cristo é um ser. O Cristo quer ser o vosso amigo. Tratai-o como ele é, uma luz amorosa que olha para as tuas dores querendo te curar. O Cristo sofre quando recusais o seu amor. O Cristo chora quando é colocado de lado por aqueles que ele sabe que poderia conduzir à felicidade. Entendamos, não tratamos de movimentos sociais, não tratamos de teorias filosóficas, não tratamos de opiniões elevadas ou não. Há algo, há um ser, há uma individualidade que pode tudo, porque segue a vontade de Deus. Esta individualidade que cura e que ergue, que beija as crianças e que limpa a lepra, que ama as prostitutas e que reprova os cínicos, olha para cada um de nós. Eu o vi curando e vos asseguro: quem abrir o coração para esse ser, também será curado, porque ele não veio fazer proselitismo, ele veio amar a cada um de nós. Paz do vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutte.
Obrigado por ter estado conosco. Para mais materiais, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Um grande abraço.